seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu espero que todo mundo tenha gostado da volta do Drops essa semana. Eu adoro fazer eles também, eles são pra mim curtos e certeiros, sabe? Eu gosto muito, muito de fazer eles mesmo. E assim, o pessoal tava com saudade, né? O pessoal tava realmente falando que é bom trazer o Drops de volta. E tá aí, ele tá de volta e ele vai ter mais vezes, eu prometo. Também queria falar que é muito gratificante ver o pessoal interagindo junto, então eu queria pedir assim que todo mundo que puder ir lá na caixinha de perguntas responder alguma coisa, vai lá, eu gosto de ler o que vocês têm a dizer, eu sempre leio, eu leio fixo, então assim, se vocês têm alguma coisa pra dizer, pra perguntar ou qualquer coisa mesmo, pode ir lá falar, que eu vou ler todas, eu prometo. E também, galera, queria convidar vocês para um desafio, uma coisa mais para ajudar o podcast a crescer mesmo, eu indique o podcast a alguém, entendeu? Eu queria muito que todo mundo que puder indicar o podcast para algum amigo que gosta de terror, ou algum amigo que gosta de suspense, ou apenas gosta de storytelling mesmo, indique. Se você indicar alguém, fala assim, tipo, se o seu indicado foi indicado para você, manda ir lá nos comentários e fala, vim por tal pessoa, vamos divulgar o podcast, assim, quanto mais a gente divulga, mais ele ganha visibilidade, eu consigo maior feedback ainda de como deixar ele cada dia melhor para vocês, tá bom? Então vamos fazer esse combinado? E hoje a história vai ter um convidado especial, não é nenhuma pessoa, hoje é o meu cachorrinho, o Tupã. Eu espero que vocês gostem da atuação dele. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Eu preciso de um adestrador. Mas esse é um caso especial. Ok, claro, imagino que todo mundo diga isso, mas tenha um pouco de paciência comigo. Eu até pensei em perguntar primeiro pra ver se alguém tinha alguma ideia. Eu não sei como encontrar alguém que possa ser especialista em um caso como o do meu cachorro. Deixa eu te falar algumas coisas básicas aqui. Eu adotei esse cachorro tem uns 6 anos no abrigo. Eu não tenho ideia de como é o passado dele. Ele não é muito amigável, mas certamente não é agressivo. Só tem uma pessoa de quem ele gosta, no caso eu, e todo o resto é uma pessoa suspeita. Eu tenho certeza que você conhece o tipo. No geral, um cachorro muito bom. E seus poucos problemas comportamentais não têm sido grande coisa. Ele é muito ruim na coleira, mas não precisa andar muito de coleira porque eu moro no interior. Ele tem muita terra para correr e fazer o que quiser. Ele late para as pessoas e normalmente isso não é um problema com a redistribuição de tudo aqui. Mas a forma como minha casa está situada fica ao alcance dos olhos do meu vizinho. Nós dois temos hectares de terra, mas nossas casas foram construídas em um lado desse terreno, bem no local onde fica o limite da propriedade. Eu mudei-me para o campo em busca de privacidade, como a maioria das pessoas, eu imagino. E imaginei que isso não seria um problema, porque havia uma linha de grandes pinheiros que separava nossos quintais e não podíamos nem nos ver. Então, tivemos uma forte tempestade que danificou alguns deles e, não sei, acho que ele perdeu a cabeça e derrubou tudo logo. Foi aí que ele colocou essa horrível cerca de arame. Eu não tô atribuindo nenhum tipo de maldade a isso, ele sempre foi amigável comigo. Acho que ele simplesmente não gosta de se esforçar muito para manter sua propriedade. Seu quintal tá sempre coberto de dentes de leão, seu jardim sempre coberto de mato. Exceto no verão passado que eu vi fazer o equivalente químico de queimar e salgar a terra. Então ele só tem ervas daninhas queimadas e terra estéril ao redor da sua casa. A varanda tá com sujeira seca, mas ainda não se espalhou para as vigas de suporte, então ele tá ignorando isso. E só. Muitas outras coisinhas que me fazem sentir que ele mora aqui porque é conveniente, não porque ele quer. Mas talvez eu esteja falando muito sobre isso. Eu só queria explicar por que meu cachorro não era um problema até recentemente. Tudo começou quando ele levantou a cerca. Primeiro foram os latidos. Se ele visse meu vizinho voltar para casa ou sair pro quintal, ele iria querer sair. Então ele ficava perto da cerca e latia. Chegou ao ponto em que eu me recusava a deixar sair se meu vizinho estivesse lá fora. Mas acho que meu cachorro começou a farejar quando ele tava ou não em casa. Eu sei, tá, parece loucura, mas eu juro que foi isso que aconteceu. Se meu vizinho estivesse em casa, ele ficava perto da cerca e latia. Se ele não estivesse em casa, ele não tava nem aí. Chegou ao ponto em que meu vizinho percebeu e me perguntou sobre isso. Eu tive que me desculpar, claro. Eu comecei a levar ele lá pra fora, na coleira, quando eu sabia que o vizinho tava em casa. O que é uma pena, porque, como eu disse, ele odeia a coleira. Mas pelo menos ele sabia que estava sendo observado e parou de latir. Ao invés disso, ele começou a fazer cocô de birra. Eu não tenho certeza de como chamar isso. Ele se aproximava da cerca o mais perto que conseguia, enfiava o traseiro no elo da corrente e jogava o cocô do lado do meu vizinho. E o pior é que ele virava a cabeça para olhar atentamente para a janela do vizinho enquanto fazia isso. A primeira vez eu não percebi o que ele estava fazendo, mas depois não deixei mais ele fazer isso, enquanto ele estava na coleira, pelo menos, né? Mas quando ele estava fora, sem supervisão, ele aproveitava, e então eu tinha que limpar o quintal do meu vizinho, antes dele chegar em casa. Eu acho que meu vizinho descobriu que meu cachorro odiava, e em vez de ficar tipo, ah, os animais podem ser engraçados, e me deixar cuidar disso, porque eu realmente estava. Eu estava impedindo o cachorro de latir, eu estava limpando o cocô dele, mas ao invés disso, ele começou a brigar com o meu cachorro. Ele olhava pra ele sempre que estávamos no quintal. Sempre foi amigável comigo, sabe? Mas de alguma forma conseguiu incluir um comentário sarcástico sobre meu cachorro em todas as nossas conversas. Ele fazia isso soar como uma brincadeira, mas eu sabia que ele pretendia insultar quando chamava meu cachorro de vira-lata ou de bostinha. Ele olhava pro meu cachorro quando dizia isso com um sorriso presunçoso no rosto, como se estivesse observando a reação do meu cachorro. Ou apenas se vangloriando de como o cachorro não sabia que estava sendo insultado. Mas eu acho que meu cachorro sabia. Uma vez ele fez isso e meu cachorro começou a tossir. Eu juro, parecia que ele estava dizendo baixinho: ah, vai a merda. Eu sei. O cachorro estava dizendo isso. Sim, eu sei como isso parece. Calma, tem paciência comigo, tá bom? Só um pouquinho. Tá, vamos voltar. Assédio de vizinhos. Essa é a primeira questão que quero trabalhar com qualquer treinador em potencial. Chega de latir, chega de cocô de raiva e chega de xingar as pessoas. A próxima questão que quero trabalhar é a mastigação inadequada. Eu comprei pra ele todas as texturas de brinquedos pra roer que pude encontrar, mas simplesmente não consigo fazer com que ele os mastigue. Eu tenho pelúcias, chifres, ossos de plástico, borracha. Eu realmente fui até o corredor de brinquedos na loja de animais e basicamente comprei um de cada tipo. Mesmo assim, ele insiste em encontrar coisas pela minha casa. Já é bastante perturbador quando o seu cachorro destrói coisas. Mas, sinceramente, eu tô mais preocupado com que ele se machuque, sabe? Veja, as coisas que ele tá mastigando são perigosas. Ele já pegou minha faca 3 vezes. Eu tive que jogar ela fora depois da primeira vez porque ele quebrou o cabo de plástico. Eu comprei uma de metal e ele não deveria conseguir quebrá-la, mas... A. Eu não quero que ele mastigue metal. E B. Ainda é uma faca que ele tava colocando na boca. Então, ele também fugiu com uma faca de cozinha, mas ele não foi muito longe, porque eu tava na cozinha e eu tava usando quando ele a pegou no balcão e tentou fugir. Sabe, eu fiquei feliz o suficiente por ele não ter tentado fazer nada disso desde então, mas ele ainda tá sendo um oportunista. Por exemplo, outro dia ele derrubou uma vela na mesa da cozinha, tava num porta-vidro e quebrou, e acho que ele roubou um dos pedaços. Eu não vi fazer isso, mas quando recolhi os pedaços, visivelmente faltava um grande pedaço. Eu não consigo imaginar o que aconteceu com ele, a não ser que ele o roubou e o escondeu em algum lugar. Realmente muito bem escondido, sabe? Eu revirei a casa tentando encontrar, mas eu não consigo parar de me preocupar com a possibilidade dele se machucar de alguma forma. Ah, tá. Isso é uma outra coisa que eu quero trabalhar com ele. Ele fica super empolgado quando pensa que vai andar de carro. Ele pula do sofá, desliza nos tapetes, bate nos móveis e derruba coisas. Foi assim que a vela quebrou, mas eu acho que todo cachorro se empolga com isso, certo? Certo? Ah, o que me leva ao mais preocupante de seus comportamentos recentes. Eu não tenho certeza de como chamar isso. Limpeza? Invasão? Assassinato? Tá. A cerca que meu vizinho colocou não circunda o quintal dele. Afinal, estamos no campo e temos muitas terras, e tá lá apenas pra dissuadir meu cachorro. Você consegue contornar ela indo longe o suficiente, mas meu cachorro nunca demonstrou qualquer interesse em ficar fora do alcance da minha casa. Então a cerca funciona para mantê-lo fora do quintal do meu vizinho, ok? É importante ter isso em mente. Agora, normalmente eu tenho sono pesado, mas no mês passado recebi uma medicação que mudou isso. Acho que meu cachorro ainda não percebeu isso, porque há alguns meses ele tem saído escondido à noite. Você me pergunta como, né? Destrancando a maçaneta, abrindo a porta e saindo. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu quase chamei a polícia. Eu pensava que a casa estava sendo arrombada, mas então eu percebi que não ouvi meu cachorro latindo e pensei que talvez não tivesse trancado a porta direito. Então me levantei, verifiquei e vi meu cachorro correndo pelo quintal. Eu considerei isso um acaso, a porta não estava bem fechada e ele usou para sair sozinho. Então eu esperei que ele arranhasse a porta e o deixasse entrar de volta, mas ao invés disso, eu vi a porta abrir e fechar. Eu vi também a fechadura trancar. E então eu vi suas unhas na madeira e o tilintar da plaquinha de seu colarinho. Eu fingi estar dormindo quando ele voltou pro quarto. Ele se jogou na caminha dele e dormiu direto. Mas fiquei ali acordado por um longo tempo. Ele fez isso de novo na noite seguinte e de novo na noite seguinte. De algum jeito, o meu cachorro estava abrindo a porta e saindo quando pensava que eu estava dormindo. Ele também começou a cavar buracos no meu quintal nessa época. Eu não tinha certeza do que ele estava enterrando e agora eu tô com muito medo de desenterrar e olhar. Não depois do que aconteceu. Não tenho certeza se quero saber com certeza o que tem nesses buracos. É porque cerca de meia semana depois de começar a sair à noite, ele ficou doente, vômito e diarreia. Sabe, qualquer dono de cachorro pode rir de cocô de cachorro em lugares inusitados, porque você meio que precisa lidar com isso. Mas todo dono de cachorro também sabe que um cachorro doente é outra história. Esse é um nível especial de horrível. Então eu marquei uma consulta com o veterinário para ele o mais rápido que eu pude. O veterinário disse que não havia nada com que se preocupar. Apenas que provavelmente ele comeu algo podre no quintal. Ele deu ao meu cachorro um vermífugo só para garantir. E disse que era para eu ligar de volta caso o vômito não parasse. Quando chegamos em casa, a casa do meu vizinho estava cheia de polícia. Aparentemente, o irmão do meu vizinho não conseguiu entrar em contato com ele por alguns dias. E finalmente pediu uma verificação de bem-estar. Eles encontraram meu vizinho em algum lugar da sua propriedade. Ele estava morto há quase uma semana. Depois de um tempo, o policial se aproximou e conversou um pouco comigo. E não tive a sensação de que eles estavam procurando algum tipo de crime. Era difícil dizer com certeza o que aconteceu porque o corpo havia sido mexido por animais selvagens. Pelo menos foi o que ele me disse e lendo nas entrelinhas, acho que faltava parte do corpo. Mas parecia provável que fossem causas naturais. Provavelmente ele estava trabalhando no quintal e teve um ataque cardíaco. Acontece. Eu queria dizer que meu vizinho nunca fazia jardinagem, mas naquele momento, meu cachorro começou a gritar na cozinha e tive que correr com ele para fora para vomitar na grama. E quando voltei, o policial perguntou se estava tudo bem com ele. Eu disse que sim, o veterinário tinha examinado. Então, o policial me disse relutantemente que talvez quisesse visitar o veterinário novamente e realmente ter certeza de que estava tudo bem. Eles tinham encontrado algumas coisas perturbadoras na casa do meu vizinho. Ele aparentemente odiava meu cachorro. Ele tinha tirado fotos do meu cachorro enquanto ele fazia cocô na cerca. Ele cortou a imagem, menos a cabeça, então aumentou até o tamanho de um alvo e levou uma pilha delas pro campo de tiro. Tipo, quem faz isso, mano? O cara é maluco. Eu lamento que ele seja morto, mas também eu tô feliz por não ter mais ficado ao lado dele. Agora que eu sei que ele é um louco... desculpa, mas isso provavelmente me torna uma pessoa um pouco horrível. Mas de qualquer forma, não, meu cachorro não foi envenenado. Acho que ele acabou de comer... carne estragada. Carne que ficou do lado de fora por uma semana. Tá, eu acho que tudo pode ser uma coincidência. As coisas enterradas no quintal, meu vizinho morrendo. Meu cachorro sentiu o cheiro de um corpo saboroso por perto e se serviu até ficar doente. Mas... tem mais uma coisa aí, isso me leva à última coisa que preciso da ajuda de um treinador profissional. Eu preciso de alguém que possa lidar com os sussurros. Então, ele já faz isso tem um tempo. Tudo começou logo depois que meu vizinho morreu. Eu acordei no meio da noite, perturbado por um barulho baixo e insistente vindo do lado da minha cama. Eu rolei e parou, mas eu fingi que ainda estava dormindo e recomeçou depois de um tempo. Eu arrisquei abrir um olho para ver o que estava acontecendo. Meu cachorro estava sentado em frente ao espelho do meu quarto e sussurrava sem parar. Quem é um bom menino? Eu sou um bom menino. Ele parecia tão orgulhoso de si mesmo. Eu tô com um pouco de medo agora, na verdade. Quando acordo de manhã e o encontro me observando, esperando que meus olhos se abram, não é mais fofo e cativante, parece sinistro. Tipo, o que aconteceu com meu vizinho? Será que ele realmente teve um ataque cardíaco no quintal e... como meu cachorro tá falando sozinho? Eu odeio ter medo do meu cachorro. Eu estremeço quando ele entra na sala. Eu acho que ele percebeu que eu tô com medo dele agora, porque ele tá agindo meio deprimido, sabe? Ele não tá mais animado com guloseimas, ele não passa muito tempo fora de casa. Só sai pra fazer xixi e depois volta pra dentro. Ele passa a maior parte do dia no sofá me observando. Às vezes ele se aproxima de mim, lambe a parte de trás do meu tornozelo sem entusiasmo. Depois suspira profundamente e volta pro sofá. Eu tenho tentado me convencer que sussurrar não é um problema. Não é normal, mas ele ainda é meu cachorro, né? Acho que meu humor está afetando, ele não parece mais estar se parabenizando no espelho. É, isso parece muito estranho, né? Nas últimas noites ele parecia mais como se estivesse tentando se tranquilizar. Eu tentei dizer a ele que ele é um bom menino, como se nada tivesse errado, mas eu suspeito que ele percebeu que eu tô fingindo. De qualquer jeito, se você tiver alguma recomendação de treinador que se sinta confortável em enfrentar esse tipo de problema, fala comigo, por favor. Esse agora é um problema urgente, porque alguém comprou a casa do meu vizinho. Eu esperava que tudo ficasse bem, e além de sussurros, não houvesse mais nada com que me preocupar, principalmente com o meu cachorro. A van da mudança chegou essa manhã, e ele estava na janela o dia todo observando eles. Ele não estava rosnando ou latindo. Honestamente, eu poderia lidar com isso, um cachorro latindo ou rosnando não é tão estranho. Mas não é isso que ele está fazendo, e é essa parte que está me assustando. Ele está calmamente olhando para eles e lambendo os lábios. E enquanto eu estava me esgueirando pelas portas, eu ouvi dizer bem baixinho para si mesmo: "Oh, eles parecem deliciosos."